Bom dia, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. A presença de vocês está cobrindo o evento. Acho que realizamos com muito sucesso, graças a esta equipe aqui do Ministério da Agricultura e todos os outros. São centenas de colaboradores do Ministério da Agricultura que foram fundamentais para o sucesso desse evento, mas não só do Ministério da Agricultura. Eu tenho que fazer um agradecimento especial ao Ministério das Relações Exteriores, também fazer um agradecimento muito, muito especial ao Ministério da Justiça, com todas as forças de segurança nacional, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Força Nacional, também a participação e a colaboração do Estado de Mato Grosso, do Governo do Estado de Mato Grosso, que nos ajudou na organização deste evento. Queria agradecer a todos vocês, a imprensa, que deu toda a cobertura fundamental para que esse G20 da agropecuária e piscicultura fosse realizado com muito sucesso. Também é fundamental agradecer as delegações. São mais de 40 delegações internacionais que vieram com dedicação total, mesmo com as dificuldades de deslocamento, mas o desejo de vir conhecer o interior do Brasil. O estado maior produtor de alimentos, um estado que tem a sua agropecuária com muita sustentabilidade exercendo, mas que temos muitas dificuldades. E é um momento especial para mostrarmos a realidade das mudanças climáticas que estão cada vez mais intensas e que sejam necessárias as medidas. Por isso, eu acho que esse foi um fator fundamental. Depois de 5 anos, onde todos os grupos que se dedicaram, mas não conseguiram fazer uma declaração, e simplesmente cartas resumindo os trabalhos do G20. E desta vez não. Desta vez, superados os desafios de divergências, o bem maior, uma agropecuária sustentável, inclusiva, uma pesca sustentável contra as pescas ilegais e contra a pesca predatória. Foi fundamental e conseguimos, com o esforço de todos, uma declaração que certamente dará um novo rumo à produção agropecuária e à pesca sustentável do mundo. Então, acho que esse é o resumo desses dias de trabalho e tenho certeza que será fundamental para a finalização do G20, da presidência temporária do G20 em novembro, pelos líderes mundiais comandados pelo presidente Lula.
Agora, Fábio, só para tirar dúvida, essa carta já foi assinada de forma
já.
Seria
já necessário? Já, na realidade, como disse, não é uma carta, é mais que uma carta. É uma declaração construída por unanimidade. O G20 não tem disputa dentro do grupo. Ou se aprova por unanimidade ou não se aprova. E aí busca-se, então, uma carta. Mas foi conseguido, então, uma declaração unânime e dos compromissos de todos os países com 4 prioridades fundamentais.
Eu queria que você falasse também um pouco sobre agendas bilaterais, porque até amanhã ainda
temos até agendas.
São 15 que o senhor já teve, né, ou vai ter até esse dia e mais amanhã também. A gente sabe a importância do agro no Brasil em termos de exportação, 160 bilhões de dólares no ano passado, né? Como é que isso pode ajudar, essas reuniões bilaterais, pode ajudar a aumentar esse volume, o Brasil vai aumentar esse volume?
Olha, sem sombra de dúvida, Pedro, as reuniões bilaterais, que não serviram só para o Brasil. A importância, durante esses 3 dias, todas as delegações tiveram oportunidades, nós tínhamos estrutura preparada para que eles, simultaneamente, 3 ou 4 salas de reuniões bilaterais. É o fortalecimento das relações comerciais entre o mundo todo. E o Brasil vem, por determinação do presidente Lula, exercendo na plenitude essas oportunidades. Nesses 20 meses de governo, eu pessoalmente fiz 25 viagens internacionais, sem contar o nosso grupo de secretários que fizeram talvez mais 50 viagens internacionais em busca de relações bilaterais mais fortes. Nestes 3 dias nós tivemos a oportunidade, sem praticamente sair de casa, aqui dentro do Brasil, praticamente 20 reuniões bilaterais, com as particularidades e os interesses de cada um dos países. Conseguimos então afinar essas pautas, ajustar os desejos bilaterais tanto para comprar como para vender produtos da agropecuária dos países amigos e o Brasil ampliar as suas relações. E tenho certeza que, fruto então dessas praticamente 20 reuniões bilaterais que teremos, na finalização do G20, no ponto máximo do G20, que são as reuniões dos líderes mundiais, muitos dos presentes vão anunciar ao presidente Lula novas aberturas de mercados tão aguardadas há muito tempo. O Brasil, que chega nesses 20 meses do governo do presidente Lula com 184 novos mercados abertos, certamente a expectativa, talvez que não se frustre, ao final do G20 em novembro, muito próximo dos 200 novos mercados abertos, fruto dessas bilaterais que tivemos nesses dias.
Qual foi o principal compromisso, os principais compromissos assumidos pelos países nessa declaração?
Bom, são quatro prioridades, né? Mas basicamente voltadas, Isadora, dentro do o tema escolhido pelo Brasil na presidência temporada, que é construir um mundo melhor, inclusivo, com um planeta mais sustentável. Veja, por parte da agricultura, esse tema é muito latente, porque não tem como construir um mundo melhor onde pessoas ainda passam fome. E a agropecuária, acho que é a pior de todas as degradações do ser humano, já falei isso para vocês, na minha avaliação. Então, quando o G20 assume compromissos com a inclusão social, com a extinção da fome, com a inclusão de oportunidades econômicas a pequenos produtores, a comunidades quilombolas, indígenas, eu acho que foram temas muito relevantes nos compromissos firmados. E sem sombra de dúvida, o reconhecimento de todos que as mudanças climáticas chegaram para ficar e com muita intensidade, e que nós precisamos agir de forma concreta para enfrentar essas adversidades climáticas. E os compromissos firmados com a agricultura regenerativa, com o combate ao desmatamento, com a valorização de boas práticas, com o uso de bioinsumos, de tecnologias mais modernas e eficientes com respeito ao meio ambiente, foram então os grandes compromissos firmados nesta declaração do grupo de trabalho. Pois é. É isso?
Tem mais uma questão, então, ministro. O Brasil tinha uma demanda de incluir a conversão de pastagens degradadas como um modelo a ser inspirado pelos demais países para a produção agropecuária. A conversão de pastagens está nessa declaração?
Está na declaração. Ela foi incluída, acho que é um grande mérito. O Brasil apresentou, porque, veja bem, nós não podemos criar um contrassenso. Se o combate à fome é uma prioridade, ele vem atrelado a mais alimentos sendo produzido com preços mais competitivos. E aonde nós vamos intensificar essa produção de alimentos e que não seja contra o meio ambiente ou sobre a floresta ou os cerrados? Aonde seria feito isso? Tem duas formas. Uma é a inclusão de novas tecnologias mais eficientes, aumentos de produção e de produtividade. Isso está na carta, está na declaração. Mas também o modelo brasileiro, que é um modelo de ocupar, e é um modelo brasileiro, mas que deve ser utilizado por todo mundo. Em todos os espaços do mundo tem terras em estados de degradação, que podem e devem ser recuperadas pelo próprio fato de já é uma geração de oportunidades ambientais, recuperando aquilo que está degradado, e além disso passar a produzir alimentos de qualidade em maior volume, maior escala. Então, foi um exemplo virtuoso que foi aceito por todos e está dentro da declaração como exemplo para que seja seguido por todo mundo.
Ministro, ontem o diretor-geral da FAO pediu um compromisso mais robusto dos países em relação à redução da fome. Disse que as metas estavam sendo cumpridas e pediu que principalmente ajudassem a União Africana. Como que a fome vem endereçada, a extinção da fome? Alguma meta?
Olha,
no compromisso?
Esse é um tema tão relevante, Isadora, que eu não quero aqui entrar em detalhamento, mas veja que será o ponto central da proposta do presidente Lula aos líderes mundiais. Um pacto mundial contra a fome, contra a pobreza e a fome. Portanto, não cabe agora a mim ficar detalhando mas só exaltar a relevância desse tema, que certamente será a prioridade total do Brasil ao final do G20 da presidência temporária com o presidente Lula.